Salve, salve investidores e investidoras de todo o Brasil. Eu sou Gabriel Fortes, editor-chefe, head de operações aqui no Research da XP. E como eu prometi para vocês, depois da nossa conversa com a Camila Dolly sobre renda fixa, o episódio de hoje do InvestorCast é mais do que especial. A gente não vai abordar uma classe de investimentos específica aqui e nem traçar alguns cenários. Hoje, a gente vai dar luz a um projeto incrível, um projeto impressionante chamado Data Expert, que na sua primeira versão trata do setor de mineração, mas de uma forma muito peculiar. Em vez de, por exemplo, a gente esperar que os dados do setor cheguem depois de um mês, três meses, depois de um determinado período, por que não acompanhar eles em tempo real para obter números diários e semanais e assim tomar decisões para recomendar papéis da Bolsa? Esse é um dos principais pontos do projeto idealizado pelo analista de mineração e siderurgia da XP, o Yuri Pereira, convidado aqui do nosso InvestorCast 57. Do meu lado, para ajudar a conduzir mais uma vez essa conversa, está o Leonardo Pinto, jornalista e parceiro de edição dos conteúdos produzidos pelo Research da XP. Tudo bem com vocês hoje, pessoal? Como é que tá?
E aí, Gabriel? Tudo ótimo, mas melhor agora porque a gente tem aqui a chance de conhecer um grande projeto, né? Que está só no começo, mas que com certeza vai agregar muito para o mercado. Yuri, seja muito bem-vindo ao InvestorCast.
Obrigado, Léo. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre legal conversar com vocês, bate-papo aqui sempre flui, bem bacana.
Obrigado você, Yuri. Super obrigado pelo tempo e por trazer para a gente aqui um tema tão interessante para a audiência aqui do InvestorCast. Quem está acompanhando a gente já deve estar querendo saber um pouco mais, um pouco curioso aí sobre esse título do episódio de hoje, que está lá em conteúdos.xpi.com. com.br, que é o Data Expert, né, Yuri? Conta um pouquinho, então, pra gente o que que é isso, em que consiste esse projeto e o que que vocês fazem nele pra gente começar a nossa conversa de hoje, por favor, Yuri.
É um projeto que busca análise alternativa dos dados, né? A gente vê, né, vocês veem também no noticiário, todo dia sai algum dado. E a ideia, desde o início, é tentar antecipar esses dados que saem oficialmente, ou seja, geram impactos no mercado, de uma forma alternativa, utilizando programação. No mercado se convencionou dizer dados alternativos. Mas a gente também, no futuro, está com espaço aberto para absorver outras ideias, criações de base de dados mais navegável, por exemplo, para os clientes que não são muito familiarizados com esse meio. É um dos nossos sonhos grandes também.
É legal, Yuri. Queria que você contasse um pouquinho mais no detalhe sobre o Data Expert. Tipo, o que vocês fazem diariamente? Quais dados são extraídos? Conta um pouquinho mais no detalhe aí para o investidor, para o ouvinte que está nos ouvindo aí, para inserir esse pessoal na conversa.
Os dados que podem ser extraídos são diversos. Então, a gente pode ir desde de um modelo sofisticado, que não é o nosso caso agora, mas só para contextualizar, onde a gente processa imagem de satélite para tentar prever determinada safra de determinada commodity, ou a gente busca na internet dados de embarques de navios, que é o caso do produto que a gente lançou recentemente, para prever embarques de minério de ferro, que é o nosso caso aqui nesse produto inicial, mas pode ser estendido para petróleo, por exemplo, no futuro próximo, ou outro tipo de produto. Então, é isso que convencionou-se dizer dados alternativos, né? Buscar com a internet e a evolução dos softwares de programação, você combina quantidade de dados disponível no mundo com performance computacional para processar esses dados. Então, graças a isso, é possível, né? Qualquer um praticamente processar dados alternativos e tentar extrair algum insight disso. Então, a gente está só com um projeto na rua, né, que é o tracker de navios, que a gente deve falar mais na frente, mas a gente tem diversas ideias na cabeça, entendeu? A gente tem o objetivo de fazer um monitor de preços de aluguéis, vendas, né, e preços de venda de imóveis. Né? Quem nunca aqui entrou no site do Quinto Andar, por exemplo, ou outras plataformas, né, de aluguel online de imóveis. Então, a pergunta é, quem sabe o objetivo, o sonho grande, né? Quem sabe a gente consegue monitorar esses dados, né? Dá um programinha que compile todos esses dados, quem sabe separando por região, para a gente ver como estão evoluindo os preços dos aluguéis. E por aí vai. A gente pode tentar no futuro, talvez um futuro um pouco mais distante, porque depende um pouco de capacidade computacional também, processar imagens de satélite para tirar foto de estacionamento do supermercado. Vamos contar ali quantos carros tem no estacionamento e assim a gente tentar fazer uma estimativa sobre como está o movimento de pessoas em determinado supermercado ou determinada loja, ou quem sabe shopping, né? Então existem diversas aplicações, diversas ideias, né? Diversos sonhos que a gente tem na cabeça e que a gente gostaria de aplicar no futuro, todos eles buscando facilitar o nosso dia a dia. Diariamente, a gente está compilando dados. Hoje, por exemplo, saiu o dado da Anfávia. Aqui para o nosso setor é importante porque a performance do setor automotivo tem uma correlação alta com a demanda por aço. E assim, as siderúrgicas listadas em bolsa que a gente cobre têm impacto desse tipo de noticiário. Então, dados como esse, a gente está captando sempre que sai. Quem sabe se a gente consegue monitorar os estoques das montadoras de alguma forma, a gente não consegue antecipar em parte os dados que saem oficialmente, né, pelas associações de cada setor que divulgam dados setoriais, dados daquele setor, né? E aí, para materializar na cabeça de vocês, como foi o exemplo do dado da Anfávia que saiu hoje.
Excelente, excelente, Yuri, sensacional. A gente sabe que está só no começo, mas pelo que você já nos explicou, muita coisa legal vindo por aí dentro dessa iniciativa, que certamente vai ser um game changer aqui no processo de análise de projeções, né, aqui da nossa equipe como um todo. E certamente, né, vamos ter aí, depois de todas essas evoluções, um antes e um depois na maneira de analisar e de olhar para as companhias listadas. Agora que a gente tá, e assim, só emendando sobre isso que eu falei, dado o pace, né, o ritmo que a gente desenvolve ideias e bota no mercado aqui na XP, esse futuro aí que o Yuri se refere, ao longo de 2021, com certeza a gente deve ver ele se materializando em forma de relatório, de conteúdos premium oferecidos para todos vocês que nos acompanham por aqui e também em conteúdos.xpi.com.br. Yuri, agora que a gente está na temporada de resultados, né, do quarto trimestre de 2020, que as empresas da Bolsa de divulgam seus balanços, a gente fica aqui imaginando que esse tipo de dado que se está extraindo, você e a turma que está trabalhando com você nesse projeto, tem grande utilidade na estimativa, né, com maior precisão dos números. Podem dar uma estimativa mais precisa para vocês. Isso é um fato. De que forma isso impacta nas análises dos números das companhias que, né, por sinal, vocês estão publicando ali recorrentemente na plataforma?
A precisão, a gente, nesse primeiro produto, né, do tracker de navios de minério de ferro, a precisão se mostrou muito boa no backtest que a gente fez e nas 2 primeiras semanas que a gente rodou, vocês conseguem ver os nossos relatórios, na página de conteúdos, como o Gabriel comentou, a gente tem uma aderência muito boa. Mas confesso para você que o que mais anima nesse tipo de produto, né? A segunda coisa que mais anima nesse tipo de produto, depois da precisão, é o timing. A gente fica um pouco mais real time, né? A gente, toda segunda-feira de manhã, vai soltar um relatório semanal dizendo como foram os embarques na semana. A Secretaria de Comércio Exterior divulga o relatório dela, e ela divulga uma semana de lag em relação à nossa. Então, a gente consegue ter uma publicação de dados com alguns dias de antecedência em relação ao órgão oficial, nesse meu exemplo da CSEX. A consultoria que divulga os dados oficiais para embarque na Austrália divulga por volta de quarta-feira. A gente, soltando na segunda, sai um pouco na frente em termos de time. A ideia desse tracker de navios surgiu justamente na tentativa de prever os resultados das empresas, já que você tocou nesse assunto. No fim do dia, todos os nossos estudos vão nessa linha de tentar, quem sabe, saber hoje qual foi o resultado do quarto tri, que o quarto tri de 2020 já acabou, né? Há mais de um mês. E o resultado do quarto tri de 2020, por exemplo, o da Vale saiu hoje, né, de produção. Então, o resultado do trimestre, ele sai, do trimestre em questão, ele sai mais de um mês depois do trimestre em si ter sido finalizado. Então, a gente fica ali um mês naquela ansiedade, né, tentando ver os dados que vão saindo. Então, saber ali o mais próximo do real time possível ajuda a gente a, quem sabe, antecipar algum tipo de decisão ou antecipar algum relatório de prévia de resultados e por aí vai. Então, vai tudo nessa linha, né? Tentar prever o resultado. Então, esses dados que a gente estuda e divulga, eles são exatamente os que a gente usa aqui na projeção, né? Os que a gente vai usar no nosso modelo, porque eles são dados confiáveis e num timing muito bom para esse efeito, né?
Bacana, Yuri. E como é um monitor diário, semanal, não sei se é algo absurdo que eu vou falar aqui, tá, Yuri? Mas aí você me corrige, por favor. Mas o quanto esse monitoramento que vocês fazem ajuda quem faz day trade, que é aquele investidor que negocia todo dia, né? E também para o investidor que pensa mais no longo prazo, assim. Qual que é a diferença, assim, que o monitor pode ajudar tanto esse cara que tá negociando todo dia, quanto para aquele cara que tá olhando, já investe na empresa e tá pensando ali em horizonte de, sei lá, 2, 5 anos? 10 anos.
Acredito que você queira o exemplo específico do tracking de navios, e não necessariamente determinado estudo vai servir para os dois públicos, né? Pode ser que apareça uma ideia que sirva mais para o cara que negocia no curto prazo e uma outra ideia para o cara que negocia mais no longo prazo. Por exemplo, o pessoal de renda fixa tem uma cabeça de mais longo prazo, na grande maioria das vezes, e aí o cara que renda fixa não é minha praia, mas imagina que a gente, através de fotos de satélite, consegue ver que determinada plantação de cana-de-açúcar que é oferecida como garantia em algum instrumento de renda fixa, que a gente consiga, através de satélite, monitorar essa garantia, entendeu? Isso deixaria o credor mais confortável na posição, então ajudaria no longo prazo. No tracker de navios, eu acredito que vale para os dois públicos. Por quê? Porque a cotação do minério de ferro, ela, em determinados momentos do ciclo, oscila muito em função da variação na oferta de minério, que no fim do dia são os embarques, né, de navios de minério de ferro que a gente está monitorando. Então, quando os embarques vêm abaixo do esperado, o minério de ferro tende a subir, claro, tudo mais constante, né, assumindo um cenário de demanda constante aqui, e o contrário pode fazer um embarque acima do esperado, tanto de Brasil quanto de Austrália, que são os principais produtores. Um embarque mais alto nesses países pode fazer com que a cotação do minério caia. Então, monitorar, acompanhar o nosso monitor é importante também para o cara que negocia no curto prazo, porque as ações em bolsa, elas têm uma correlação muito alta com a variação do preço do minério de ferro lá na China. Para o cara que vai operar no longo prazo, ele está mais ligado, né, está prestando atenção se as empresas estão cumprindo os seus respectivos guidance de produção ou não, né? Então, a Vale promete para 2021 entregar uma produção ali 315, 335 milhões de toneladas. E ao longo das semanas, conforme elas vão passando, a gente vai monitorando se esse guidance está alcançável ou está ficando distante, né? Eu lembro que no ano passado a Vale foi muito impactada por chuvas muito fortes, que novamente esse ano, nas duas primeiras semanas, a gente viu chuvas muito fortes, e isso impactou negativamente nos embarques, principalmente no porto da Vale lá no norte, no Maranhão. Com isso, os embarques vieram abaixo, a cotação do minério se manteve em nível elevado. No relatório que a gente soltou nessa segunda-feira, os embarques vieram muito bons, vieram acima do guidance, quando a gente pega esse guidance que eu comentei e faz para uma base diária, né, para ver o ritmo. E o minério de ferro iniciou a semana em queda. A nossa leitura até na segunda-feira foi de que o minério ficaria estável, porque nas duas semanas anteriores os embarques foram muito fracos. Mas o mercado acabou lendo que nessa terceira semana que o embarque foi forte, poderia ser uma sinalização de que as mineradoras tracionariam. Então, para o cara que vai investir no longo prazo, ele está mais interessado se a empresa ela consegue entregar esse guidance ou não. Para o curto prazo, é aquele cara que quer saber se o ciclone na Austrália, que fez fechar os portos, causou muito impacto ou não, se as chuvas muito fortes aqui no Brasil estão impactando os embarques ou não. E para o longo prazo, para o cara que investe no longo prazo, está mais interessado em saber na questão da credibilidade, né? E aí, quanto mais credibilidade ele atribui, menos risco ele coloca, né, embutido no investimento dele.
Perfeito, Yuri. Obrigado. Ótima resposta. Dois temas bem importantes aqui que eu queria citar para quem está nos acompanhando no InvestorCast 57. Quem quiser saber mais sobre o projeto Data Expert e tudo o que ele traz, né, de novidade, o link está aqui na descrição do episódio. E o segundo tema, o segundo recado é que a gente está gravando esse episódio na primeira semana de fevereiro, ou seja, formações aqui, né, de embarques e dados, Yuri cita, né, elas podem ou não estar válidas no momento em que você está ouvindo aqui o nosso episódio 57 do InvestorCast. Então, bem importante esse ponto.
Me permite um parênteses, Gabriel. Acabei, né, citando alguns exemplos de data, né? Quem sabe a pessoa que ouça no ano que vem esse InvestorCast, o Guidance 2021 já não vai estar mais válido. Então é por isso que é importante acompanhar sempre o nosso último relatório atualizado aí na página de conteúdo.
Perfeito. Yuri Pereira e Thales Carmo em conteúdos.xpi.com.br, recorrentemente lá com o Data Expert. A gente entendeu, né? A gente entendeu bem como funciona o Data Expert, como já falamos várias vezes, está lá na plataforma de conteúdo, para quem quiser entender mais. Queria pegar como exemplo aqui, né, a maior empresa que a gente tem ali sob sua cobertura, a Vale, ela também é uma das maiores da Bolsa Brasileira. Você já falou um pouco sobre ela aqui, já deu alguns exemplos, já citou algumas situações, mas para a gente tentar entender um pouco mais no detalhe sobre como o Data Expert pode agir, né, nos dados ali e nas avaliações de vocês, por exemplo, sobre a Vale, como que ele ajuda no valuation dessa companhia ou de outras, né? Mas para citar a maior que você está ali sob sua cobertura, eu queria entender e queria que você explicasse para o nosso ouvinte como que esse projeto te ajuda ali no, por exemplo, valuation das companhias.
Bom, o objetivo aqui é prever a receita. Claro que sabendo o volume, a gente também consegue estimar custo, dependendo de como você modela, tem a parcela que é custo variável por tonelada, né? E também quanto maior o volume vendido, tem a parte de custo fixo também que sofre uma diluição maior. Então, um volume mais alto tem um impacto positivo não só na receita, mas também nos custos, salvo algumas exceções, que aí já entraria em muito detalhe, mas o objetivo aqui, então, é esse. Receita é preço vezes volume, né? Então, se a gente sabe o volume, a gente já está meio caminho andado, né? Vai colocar, então, a nossa premissa de preço. Com isso, a gente vai ter a nossa estimativa de receita, que já nos dá um bom ponto de partida. Então, por isso, é importante a gente saber como está se comportando o volume. Nesse nosso monitor, que pega os embarques da Vale, né, nos portos brasileiros, a gente, no longo prazo, pode assumir que é uma proxy que converge, digamos assim, para o volume que a Vale vai vender. Então, tendo o volume de venda e tendo o preço do minério, que a gente está vendo todo dia na tela, a gente consegue mais ou menos ver quanto é a receita ali todo dia ou toda semana, né? Então, a gente consegue ter essa sensibilidade que a gente antigamente tinha um pouco mais clara quando o trimestre era fechado ou só quando a empresa divulgava o seu resultado, entendeu? É nessa linha de trazer mais sensibilidade sobre a estimativa e, claro, né, aí da estimativa de receita até chegar no lucro, na geração de caixa e, consequentemente, no nosso valuation, a gente tem parte da receita, né? Então, prever essas vendas de minério de ferro é o primeiro passo.
E sobre o tracker de navios, né, que é o primeiro projeto do Data Expert, vou bem no detalhe. A exportação do minério de ferro está de acordo com o que as empresas divulgam nessa primeira análise que vocês fizeram aí durante as últimas semanas com o tracker? Elas estão fazendo a lição de casa? Qual que é a sua avaliação?
Sim, tá um fit bom. E no início desse ano, elas estão um pouco abaixo, tá? Mas não por culpa delas. As empresas estão fazendo o dever de casa, tanto no Brasil quanto na Austrália, mas no Brasil a gente começou o ano com chuvas muito fortes, principalmente no norte do país, e na Austrália, se não me engano, já passaram 3 ciclones por lá, na região próxima aos principais portos de exportação de minério de ferro, e por mais que sejam ciclones não tão fortes, nível 1, nível 2, e não causem nenhum tipo de impacto, né, nas estruturas dos portos, por segurança dos funcionários, esses portos são fechados um dia antes, por exemplo, e reabertos na sequência da passagem do ciclone. Então, existe um impacto, né? Você fica ali 1, 2 dias sem embarcar, os embarques estão vindo ali um pouco abaixo do esperado, por conta de um início de temporada de ciclones um pouco mais forte do que o que foi ano passado. Tem esse sazonal na indústria, né? Chuvas de verão no Brasil e temporada de ciclones na Austrália, e aí o que resta para a gente é passada essa temporada, se as empresas conseguem fazer a retomada, né? Conseguem recuperar esse volume, entre aspas, perdido.
Excelente, Yuri. E é isso, pessoal. É isso e tudo isso por hoje aqui no InvestorCast 57. Quando eu falei lá na virada do ano, né, de 2020 para 2021, a gente estava falando super sério. InvestorCast volta com uma agenda repleta de conteúdos, com ênfase nas produções, análises e opiniões dos experts da XP. Vamos ter um ano pela frente aí super parrudo com a nossa agenda aqui. Hoje a gente recebeu o craque Yuri Pereira, responsável pela cobertura de siderurgia e mineração aqui no Research da XP e idealizador do projeto Data Expert, que ainda vai dar muito o que falar. Fiquem com a gente, se informem cada vez mais e estejam sempre próximos do seu assessor de investimentos para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Agradecendo demais a presença do Yuri aqui hoje.
Obrigado, pessoal. Valeu pelo convite. Prazer estar aqui de novo com vocês. Abração.
Do Léo, mais uma vez.
Obrigado, pessoal. Mais uma vez, parabéns, Yuri, pelo projeto e que venham bons ventos aí para o Data Expert.
Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.